cartas são a escrita que a alma faz, sem rodeios, para as perguntas que nos inquietam, para aquilo que nos atravessa, para a vida que tem urgência em ser dita. Em palavras faladas, as cartas são o sopro que nos conecta por um instante. Abre esse envelope, ele é para você. Vai começar mais um episódio do Cartas de um Terapeuta. Olá, minha gente querida, bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes a mais um Cartas de um Terapeuta. Eu quero convidar vocês para tomarem aqui um café comigo, na companhia de uma conversa sobre amizade. O tema de hoje é um tema fundamental na existência humana e que a gente ainda não tinha tratado nesse episódio, porque não tínhamos uma carta até então que falasse disso. Sabe o que é mais bonito? Que esse episódio vai ser diferente nisso também. E por ser diferente, ele já mostra o quanto ele se faz importante. Por isso eu coloquei esse nome nesse episódio, o elogio da amizade. Há muito destaque naquilo que toca o coração de uma maneira sublinhada. A história que eu vou contar aqui é nossa, minha e do meu amigo. Há uma carta, claro, senão não seria o Cartas de um Terapeuta. Prova material que este episódio estava fadado a existir. Mas antes da carta, há uma história. O nome do meu amigo é João Paulo Inácio. Nome verdadeiro, o dele mesmo, que eu estou usando com autorização dele. Eu achei importante falar dele com nome e sobrenome, porque a virtude da amizade inclui seguramente a unicidade de cada relação. Então eu preciso, para falar de amizade aqui, a partir de uma relação específica, nomeá-lo e falar de nós. Ele, portanto, está sabendo de tudo que eu vou falar aqui, tem um pedaço que é surpresa, que eu quero que ele receba como uma lufada de amor no peito, né? Mas eu fui buscar o consentimento dele primeiro, porque eu acho que isso é um valor a ser cultivado em qualquer espectro de encontro humano. Eu conheci o João sendo meu professor de um curso online, belíssimo, que eu fiz durante a pandemia. Eu fiz vários cursos online durante a pandemia como forma de me salvar um pouco das minhas neuroses. Cada um inventou aí a sua saída, né? Eu fiz muito curso online, li muito livro, etc., né? Se chamava Sagradas Epistemologias. Era um curso sobre filosofia africana, que é um tema porque eu me interesso, mas eu não tinha tido a oportunidade de ter uma apresentação sistemática como foi nesse curso. E a professora que deu esse curso é uma mulher que eu admiro muitíssimo, que é a Catiúcia Ribeiro, filósofa. E aí, de repente, no meio do curso, ela convida o João para falar por uns 20 minutos, meia hora. Ela fez isso em todas as aulas. E eu fiquei encantado com aquele cara, tão jovem, menos de 30 anos certamente, que fala sorrindo da conexão entre a filosofia e a psicologia. Ele é psicólogo, ele é meu colega de profissão. E o João, ele se revelou desde o início com uma erudição que brinca com a vida. Ele jamais se permite enrijecer como humano, porque ele gosta de saber de filosofia, por exemplo. João é um herê feliz, que lê um livro, conversa sobre ideias como quem brinca de bola. Aliás, o João ama futebol, gente. Um flamenguista coloca, sim, letras garrafais nessa palavra, que isso é um título que talvez venha antes de todos os outros que ele tem no currículo Lattes. Então, de fato, talvez o amor pelo Flamengo tenha tido alguma contribuição na alegria de viver e de viver desejando saber do João. Esse é um tema bom para uma conversa próxima com ele. Vou puxar essa conversa na próxima oportunidade. Mas o João é esse cara que eu conheci, por quem eu me encantei e chamei para ser meu amigo. Desde então, nós criamos intimidade a partir de inúmeras afinidades que foram se desvelando a cada novo encontro. No início desse ano, o João, que é um psicanalista dos ótimos, doutorando em bioética e um professor que sorri enquanto declama os seus saberes, imagina, veio fazer um curso comigo. Estava feliz demais. Eu acredito no poder da reciprocidade entre os amigos, embora a gente precisa admitir, quase nunca a troca é na mesma dimensão. Um amigo pode te ofertar leveza e você pode retribuí-lo com hospitalidade, pertencimento à casa da sua avó, por exemplo, uma coisa que ele nunca teve. Então, amizades são trocas de muitos tipos de sensações, diferentes, divergentes ou convergentes. Mas quando João começou a fazer o curso comigo, estávamos em reciprocidade bastante simétrica. Agora, ele aprenderia comigo, o que é em si uma simplificação, e eu explico. Depois do curso, ele me mandou essa carta aqui, e você entenderá que João, mesmo quando está na posição de aprendiz, me ensina. Guimarães Rosa tinha mesmo razão. Mestre não é quem sempre ensina, mas quem de repente aprende. Eu vou ler a carta do João para vocês. Caro amigo, estar no seu curso sobre a teoria do apego é um prazer inenarrável. Ouvir você me faz querer ouvir mais. Você é como Oxóssi. Em sua aljava cabe apenas uma flecha, pois você é sempre certeiro em suas palavras. Seu curso é como a flecha de Oxóssi. O alvo é seu destino certo e a caçada é feita com sabedoria nos pés. Oxóssi é um orixá caçador e a história conta que suas armas são um arco e uma flecha. Para ele não é necessário mais que uma, pois sempre acerto o alvo. Já entrei em matas e já pisei em solos que pertencem às florestas, e é interessante perceber que as folhas que caem no chão formam uma superfície instável que pode levar ao aventureiro desavisado um tombo ou escorregões. Aprendi com um amigo que no chão forrado por folhas, no solo incerto da floresta, na escorregadia terra das matas, reside a sabedoria de Oxóssi. Andar entre folhas requer sabedoria, sabedoria dos pés. Saber pisar, saber onde apoiar com firmeza os pés é uma arte. Com uma flecha e sabedoria nos pés, Oxóssi corre pelas matas e florestas, caçando seus alvos e protegendo os seus. Em seu curso você tem a sabedoria, ao saber que as palavras podem ser como folhas no chão. Escolhe bem as palavras e sempre que atira uma flecha, é certeiro. Devo confessar que seu curso, por vezes, é uma flecha que fere o coração, mas sempre me traz reflexões profundas, apesar de algumas serem angustiantes. Penso como as pessoas pretas sofrem em suas relações ao desenvolverem apegos inseguros. É um erro achar que o racismo e a raça são um fenômeno social apenas. Há, na solitude de cada alma preta, uma relação íntima e distinta com a sua cor. São anos de construções distorcidas, são décadas de instabilidade silenciosa que mina permanentemente a subjetividade preta. O apego inseguro me transpassa em vários momentos da vida. Sentir que sou digno e merecedor de amor é uma luta real, imaginária e simbólica que se mantém como chama que não se apaga. Quando aceito o amor no imaginário, o real vem e me atravessa. Quando vejo irmãos e irmãs assassinados com severa desumanidade, percebo que não possuo os atributos que geram a amabilidade do outro. A crise humanitária em terras Yanomamis é um enunciado de que crianças, idosos, jovens e adultos não brancos são não apenas matáveis, mas odiáveis. É preciso muito ódio para negar a uma criança comida. É preciso muito ódio para explorá-la sexualmente em troca do que comer. Cresci pobre na periferia, privado boa parte do tempo de minha mãe, que desde sempre teve que trabalhar para sustentar a casa, preterido esteticamente desde criança por um bom tempo, agredido verbal e fisicamente pela minha figura paterna. Amor é algo que aparece de forma paradoxal na minha história. Esses dias, quando conversávamos e você disse que não ficaria no Rio muito tempo, pois precisava acompanhar seu filho na escola nova, e você, como pai, foi dar a ele o apoio necessário nesse momento de transição, que é sempre difícil, eu fiquei levemente chocado com essa informação. Mas mais espantado fiquei comigo mesmo por achar isso tão inédito. Confesso que na minha história de vida lembro poucas vezes do meu pai sóbrio. Das vezes que ele foi na escola, me lembro de uma que ele estava bêbado. Foi um dia tão constrangedor para mim que sinto arrepios até hoje. Não me tornei uma pessoa fria, mas me tornei alguém, por vezes, hostil ao sentir. Até os 19 anos de idade, a raiva, o medo, a indignação e a apatia me foram companheiros anímicos. Fui encontrando pessoas que foram me ajudando. Homens pretos podem amar e sentir, rir, se divertir, ser generoso, ser gentil e amado. Essas pessoas foram mudando a minha vida. Me deram uma nova referência de apego. Hoje, me preocupo em não voltar e perder de vista essa referência. Sou assombrado pelos espectros da insegurança? Sim, mas eles não me tiram o sono. Quando me angustiam, consigo me regular e, no fim, rende boas gargalhadas em análise. Amar e ser amado de forma segura é fundamental para todos nós. Hoje tenho muita consciência dos meus afetos e apegos. Amo amar as pessoas e sentir a reciprocidade dessas relações. No amor, eu descobri que a vida é mais. Não tenho nenhum ressentimento com a minha vida passada, com meus pais ou algo assim. Antes, aprendi que posso reaprender a amar e ser amado. A gente não nasce sabendo. Nos últimos anos, nunca me senti tão amado e concomitantemente amoroso. Eu diria que as cartas são assim. Nós não as escrevemos, mas ela nos escreve e se inscreve. Não sabia onde ia chegar, e ao chegar aqui, sinto que cheguei onde queria chegar. Obrigado, meu velho novo amigo. Você faz parte da minha rede de amor e apego seguro que me impulsiona pela vida. Desde que te conheci, a minha vida mudou. Me sinto mais seguro até na minha clínica. Você me fez uma pessoa melhor. Por isso, só posso agradecer. Sigo com sua flecha e com sabedoria nos pés. João Paulo Inácio. Ah, vocês imaginem o tamanho da minha emoção ao receber essa carta. Eu acho importante que essa carta seja escrita por um homem para outro homem. Eu acho importante que essa carta seja escrita por um homem preto para um homem branco. Porque eu fui ensinado a perceber a amizade entre homens como uma relação segmentada e diminuída para caber numa superficialidade afetiva que rima com homofobia. Aspas. Não vou criar intimidade, muito menos não vou demonstrar afeto para não acharem que eu sou gay. Fecha aspas. Quantas vezes eu escutei esse tipo de frase ou até mesmo senti que ela estava no intertexto das relações entre homens. O texto implícito a essas amizades masculinas poderia estar em qualquer lugar, em qualquer tempo, infelizmente até hoje. Eu acho isso uma imensa perda de tempo. Eu, Alexandre, eu me sinto na vida para amar e ser amado, como João colocou na carta dele, e em todas as dimensões que esse amor puder existir. Amizades masculinas às vezes têm tintas de crítica pública, de competitividade, de distanciamento emocional, de rivalidade, de inveja e até mesmo, quando são feitas alianças, os panos são passados entre homens sobre todas as violências que nós cometemos com as mulheres. Todos esses sentimentos são muito humanos, claro, que podem existir em qualquer tipo de amizade. mas eu prefiro sentir a amizade como um ambiente seguro, em que eu recebo apoio, escuta, disponibilidade genuína e por cuja alegria o contato quer ser sempre mais frequente. Eu quero amizades imprescritíveis em sua tendência infantil. Eu falo aqui infantil com aspas, gente, sem o estigma injusto que costumamos dar à infância. A gente precisa parar de falar que as coisas são infantis no sentido de serem imaturas, pouco nobres, né? Aquela pessoa é muito infantil. A gente precisa parar de falar disso, porque as crianças têm sabedoria, têm nobreza, têm beleza, e sem que a gente se aperceba, a gente está continuando a fazer sobreviver na sociedade, na cultura, uma forma muito deletéria de perceber a infância. Eu quero amizades infantis na adultez, maduras, porque as crianças se afetam, se divertem, criam interseções de mundos, cooperam, elas se conflitam, em 5 minutos elas já estão ótimas, brincando de novo. Elas se curtem, são leais e íntimas. Então eu quero uma amizade infantil. João, me dá isso. Vale a pena observar como as crianças vivem, como um panorama para onde podemos voltar a ser em todos os momentos em que a vida adulta nos deixa áridos e sem graça. A gente pode ter sempre a infância como esse norte da bússola da alma. Quando a gente estiver se sentindo muito endurecido e amargurado pela vida, a bússola da infância é um excelente lugar para se voltar. Não necessariamente a nossa infância, se ela não foi tão feliz assim, mas a beleza de uma criança em estado de liberdade existencial. É só você se assentar ali e prestar atenção e se inspirar por aquela criança. Nós temos amigos porque eles não têm uma limitação como quem vive um relacionamento afetivo monogâmico. A gente não precisa ter só um amigo, a gente tem inúmeros, né? Com os amigos, nós somos sempre poliamoristas. Cada uma ou um desses amigos, inclusive, pode cumprir funções diferentes. Há aqueles que nos divertem ou que são entretidos por nós. Há aqueles que são ombro em situações de crise. E há outros que são ajuda instrumental ou logística, do tipo, cuide dos meus filhos com seus para eu poder ir ali, por favor. Há aqueles que são mais cuidados por nós do que o contrário. O interessante é que quanto mais a intimidade avança e as compatibilidades vão se testando, mais funções as relações de amizade vão conseguindo cumprir organicamente. É suave e é possível apoiar e ser apoiado com leveza e delicadeza, e os amigos nos ensinam muito sobre isso todos os dias. Com eles, nós sofremos os traumas coletivos, por exemplo, a derrota do time preferido, a pandemia, as eleições frustradas pela vitória do adversário. Com os amigos, nós celebramos a passagem do tempo e com eles nos angustiamos no adoecer e na proximidade da morte. Ir ao velório de um amigo é uma das cenas mais tristes e mais profundas de qualquer biografia humana. Então, o que uma boa amizade representa para cada uma e um de nós? Que características humanas nós conseguimos desenvolver nas relações com amigos mais próximos? Sim, porque nem todos os que chamamos de amigos hoje constroem relações do tipo que eu estou comentando aqui hoje, a partir da carta do João Paulo. Essa palavra amizade e amigo, ela se popularizou a partir das redes sociais, ganhando um outro significado. Então, antes a gente diferenciava, por exemplo, conhecido, colega, amigo, eram dimensões diferentes e a gente tinha consciência de em qual grupo a gente colocava as pessoas. Hoje, a gente talvez esteja usando a palavra amigo para nomear tudo isso aí. Então, acho importante dizer para vocês que eu estou chamando aqui de amizade essa relação mais íntima que nos atravessa em maior profundidade. Uma boa amizade nos entrega experiências de desenvolvimento de habilidades sociais que são formas aprendidas de entender e reagir a cada contexto social e cultural de forma saudável e mutuamente respeitosa. Respeitosa com nossos valores e com os valores do outro. Isso uma boa amizade faz por nós. Eu vou falar aqui de algumas habilidades sociais que a amizade ajuda ambas as pontas dos amigos ali a se desenvolverem. A primeira que eu quero abordar é a abertura. Com os amigos, nós conseguimos sentir, abrir as feridas que nos fecharam para além de nossos temperamentos. Às vezes, nós não precisamos nem de ser muito fechados como um temperamento primário, né? Mais tímidos. Mas às vezes as cicatrizes da vida vão nos enclausurando para o mundo social. E com os amigos, nós testamos, tentamos e erramos. E retornamos e refazemos a rota. Nesse movimento, a gente pode ir se abrindo de novo para as relações. Os amigos são uma espécie de abriá-las, novo, renovado para a vida. Alguns desses amigos, inclusive, encontram conversas e recebem conversas e participam de conversas que só o nosso travesseiro consegue ter acesso. Então, a abertura é uma virtude maravilhosa das boas amizades. 2. Aceitação. Os amigos co-constroem a nossa identidade. Na verdade, a noção do eu puro, sem um outro atado a esse eu, é pura ficção. Podemos inclusive dizer que somos feitos de nós, de relações, de encontros. E a partir dessas relações, nós vamos nos descobrindo e nos revelando para nós mesmos. Os amigos são o grupo através do qual, muitas vezes, nós conseguimos aceitar quem somos. São eles que nos permitem, aos poucos, que nós sejamos os mesmos que gostaríamos de ser. Então pense aí em todas as camadas da sua identidade que não receberam um olhar afirmativo e apreciativo por parte da família e você precisou, por causa disso, recorrer aos amigos para entender a importância dessa sua parte. Uma pessoa que se descobre ateia dentro de uma família deveras religiosa, por exemplo, pode precisar de amigos que não comungam daquela fé para perceber, então, só aí nesse encontro com esses amigos ateus, que a sua existência é legítima e que, inclusive, oferta experiências que a vida dentro daquela religião da família não conseguia prover. E quando nós somos vistos pelos nossos amigos em nossa inteireza, integrados em todas as partes que nos compõem, nós sentimos fortalecer a nossa aceitação de uma maneira mais profunda. Viva a aceitação que os amigos nos ofertam, os bons amigos. 3. Confiança. Os amigos geralmente são portadores de segredos nossos. Eles são nossos confidentes. E são cofres que, a princípio, são testados na sua capacidade de não revelação daquele conteúdo confidencial. Se eles passam no teste, eles passam a ser considerados a partir desse lugar. E no caso de traírem a nossa confiança, causam profunda decepção. De qualquer maneira, nessas experiências todas de confiar e sentir-se confiável para esse outro tão importante, nós aprendemos a construir uma parte relevante da intimidade, que é confiar que o outro pode acolher meus lados mais impuros, minhas cicatrizes mais antigas e difíceis de transcender. Confiar num amigo é ter uma vida mais saudável, menos solitária e mais solidária. 4. Cuidado. Somos seres relacionais e formamos vínculos significativos com os amigos desde que nós começamos a conviver, ainda bebês, com outros pares. Quando fazemos amigos, consideramos o outro e relevamos sua forma de ser como parte do que fazemos ali juntos. Ao fazermos isso, ao termos em mente que nós precisamos escutar e considerar quem nosso amigo é e como ele está naquele momento específico do encontro, nós estamos cuidando dele. Quando cuidamos, estamos atentos às suas necessidades. Quando cuidamos, nos responsabilizamos pela aliança, pela preservação de sua vida, pela sua fruição do momento, por sua segurança, por sua saúde. Amigos são um presente que nos envolve como o papel e o laço. Nós achamos que eles são a surpresa e a bonança, e quando nos damos conta, eles é que nos embalam e nos enlaçam numa experiência amorosa que nos faz melhores pessoas. 5. Convivência com a diversidade. Essa é a característica que talvez se revele como mais importante de se sustentar no ecossistema formado por nossos amigos. Escolher e trazer para perto pessoas diferentes de nós nos ensina a arte da convivência com a alteridade. Nos retira minimamente de posições egocêntricas e individualistas e nos oferece, a partir de cada pessoa, uma biblioteca viva de histórias para serem escutadas e degustadas. Amigos diferentes nos reensinam a viver. Através deles, nós podemos romper fronteiras rígidas que tínhamos até então, pelo simples fato de serem histórias que chegam até nós, vividas por aquela pessoa tão querida como protagonista. Eu me lembrei de um documentário inesquecível para mim, eu já dei muitas aulas sobre ele, e para mim ele é um clássico, chamado Promessas de um Novo Mundo, dirigido por um diretor israelense chamado Bizi Goldberg. Ele está disponível no YouTube para quem quiser assistir. Promessas de um Novo Mundo. Esse documentário ele foi feito a partir do encontro de 8 crianças, se não me engano, 7, 8, 9, um número desse, crianças árabes e judias que nunca tinham tido até então convivência com a etnia oposta, né? Lá na faixa de Gaza, nos territórios ocupados. Então, o documentarista vai lá na casa de cada uma dessas crianças, conversa com os pais, pede o consentimento deles para que a criança possa passar um final de semana numa espécie de acampamento, e ele filma o encontro dessas crianças com a extrema diferença humana, né? E aí eles brincam durante todo o final de semana, chega no domingo à noite, eles sentam em roda para conversar. Essa conversa é das coisas mais emocionantes que eu já assisti no cinema. Porque as crianças estão chorando em desespero, porque a partir da segunda-feira eles vão ter que voltar para casa e vão ter que voltar a odiar aquela pessoa com quem eles se vincularam. Isso, para mim, é uma pérola que mostra como os amigos são um fruto que a gente pode colher na árvore da vida, que nos ensina a lidar com a diversidade humana, que nos oferta uma convivência com essa alteridade, com esse outro, absolutamente outro, divergente, diferente, distante, mas com quem existe uma interseção humana dos sentimentos, das angústias, dos dramas de viver, das alegrias que podemos celebrar juntos. A amizade faz isso tudo por nós. Por todas essas dimensões que eu revelei aqui, através dessa pequena análise que eu fiz, gente, a gente pode chegar a uma conclusão. A amizade é quase sinônimo de saúde mental. Sem bons amigos, nós estamos mais propensos a adoecer psiquicamente e a nos sentirmos solitários demais para que a vida seja sentida como uma experiência boa. Então eu quero voltar à carta do João com que eu abri esse episódio. Eu quero contar como eu a recebi. Eu me lembro bem, eu estava num Uber, num engarrafamento à noite, chovia em São Paulo, e eu comecei a chorar e a sorrir. As lágrimas jogavam o sal na gargalhada, desprovida de som, e eu me sentia, enfim, um mar. Sentia que a amizade do João me fazia ser o mar que leva o náufrago até a borda da praia, que faz do surfista o testemunho da beleza mítica da onda. Eu deixei que a chuva lá fora fosse inundada pelas minhas lágrimas alegres. Naquelas palavras que nos aproximavam, que criavam ainda mais intimidade e que recontavam as nossas duas formas de sentir a vida, o João me convidava a um minuto de eternidade, a uma epifania. Eu gravei um áudio para ele com a voz embargada, deixando evidente a beleza que estava sendo produzida naquele instante no meu coração. E agora, uma revelação para terminar esse episódio. João mora em Araruama e faz o doutorado no Rio. Por essas inclemências da vida, nós ainda não nos vimos pessoalmente. A amizade tem a força mesmo da alma inquieta, indiferente a qualquer distância e temporalidade. Meu querido João, eu desejo que esse episódio para você possa ser mais um preâmbulo do abraço sonhado para esse futuro próximo. Obrigado pelo prazer inenarrável de ser seu amigo, seu irmão e para sempre. Eu desejo que a sua vida floresça na mesma abundância com que você consegue se abrir para conhecer tudo o que é humano e tudo o que é vivo. Te amo muito. Muito obrigado por você também transformar definitivamente a minha vida. E para você que ficou comigo aqui nesse episódio, eu desejo boas amizades, bons reencontros, boas cartas, bons abraços, boas confidências, boas reparações para os momentos em que você ou que o outro não mandarem bem. Eu desejo serenidade, alegria, lucidez e humanidade nas suas relações fraternas, nas suas relações de amizade. Eu continuo com você na semana que vem. Repasse esse episódio para um amigo seu, para os seus amigos mais próximos, para aquelas pessoas que você acredita que possam se beneficiar por esse conteúdo, mas que, sobretudo, nesse episódio de hoje sobre amizade, que representam para você o que foi dito aqui ao longo dessa meia hora, um pouquinho mais de meia hora. Eu desejo que você possa fazer isso com seus amigos, que você tenha pessoas para mandar esse episódio. Compartilhe no grupo da família, compartilhe com seus amigos, faça um story no Instagram sugerindo esse episódio para ele chegar mais longe. Isso é uma coisa pela qual eu agradeço todas as semanas a todas as pessoas que se sentem tocadas pelos conteúdos de cada carta, de cada conversa minha, e que a gente possa fazer o Cartas de um Terapeuta chegar mais longe. Porque, no final das contas, esse podcast também é um ato de amizade. De amizade pela vida, pelo humano e pelas suas dores. Mas, sobretudo, pela possibilidade da gente se abraçar todas as quintas-feiras. Eu te vejo semana que vem com mais um Cartas de um Terapeuta. Um beijo e até lá! Este podcast é produzido por Abrace.digital, produção de Ellen Menezes, edição de Samuel Gambini, artes de Ney Soares Costa, produção executiva de Tiago Queiroz e Hugo Benchimol, apresentação, roteiro e seleção das cartas por mim, Alexandre Coimbra Amaral. E você que me escuta é a audiência que é o motivo desse podcast existir e a vontade dele continuar acontecendo todas as semanas. Muito obrigado.